na ponta da língua.
O quadro Na Ponta da Língua de hoje está de dar água na boca. Aliás, o nome do quadro permite até umas receitas culinárias, mas acho que não são bem essas as anotações do caderno da Clarice Matos. Oi, Clarice, bom dia!
Muito bom dia, Dylan. Quero saber se você está com fome, porque o programa é de língua portuguesa, mas hoje a gente vai falar de comida.
Clarice, eu quase sempre estou com fome.
Eu tô sabendo que tem muita gente revelando talentos culinários durante o período do isolamento social. Eu acho que com a facilidade de pegar receitas na internet e de comprar ingredientes por delivery, a cozinha acabou virando um hobby para muitas pessoas. Mas a galera não gosta só de fazer. A galera tem também que postar nas redes sociais. E foi com base nessas postagens que eu andei vendo por aí que me deu o estalo para o programa de hoje.
Ah, eu também não me contento apenas em fazer, eu preciso comer também. Mas eu entendo que para muita gente a metade da graça é contar por aí que a receita deu certo. E o que, que você andou reparando, Clarice?
Vocês já observaram que tem alguns pratos e alimentos que a gente vê grafados de várias formas por aí? Por exemplo, quibe é com Q-U ou com K? E o estrogonofe? Começa com ES e acaba com FE? Ou a gente deve manter o estrangeirismo e grafar inicialmente com ST e dois Fs no final? Bem, eu vou tentar ajudar a tirar essas dúvidas de fundo gastronômico que muita gente tem. E vamos começar pelo quibe, então, que eu adoro, diga-se de passagem. Apesar da gente ver o quibe sendo escrito com K, na maioria das vezes, a grafia correta, em português, é com Q-U. Isso mesmo. Por quê? Porque mesmo depois que o nosso alfabeto passou a incluir as letras K, Y e W, essas letras se mantêm sendo usadas mais para nomes próprios e para os estrangeirismos propriamente. E o que, que são esses estrangeirismos? São as palavras de origem estrangeira, que a gente até usa, mas que não foram incorporadas à nossa língua. Então, o mesmo vale para o estrogonofe. Como é um vocábulo que a gente já portuguesou, ele deve passar a ser escrito com ES no começo e FE no final. Estrogonofe, e não estrogonofe. Estrogonofe. Ai, a gente tem também a famigerada mussarela, né?
Ah, essa deve ser uma das campeãs no quesito diversidade de aparições.
A gente conhece a origem italiana da palavra a mozzarella, grafada com dois E's e dois L's. Mas muitos ainda têm dúvidas quanto à forma aportuguesada de escrever o nome desse tipo de queijo. Para surpresa de alguns, a nossa mussarela deve ser grafada com C cedilha e não com dois S's, como a gente cansa de ver e eventualmente até de escrever por aí. Então, cuidado com essa palavra, hein? Mussarela é com C cedilha e com um L só. Um outro exemplo que a gente tem é o hambúrguer, que a gente acabou se acostumando a ler e a escrever na forma original em inglês, que é como? Com H no começo, também, como no português, mas sem acento no U e com um final G-E-R, como a gente faz o hamburger. Agora, se a gente for ler dessa forma, a palavra fica como no original, hamburger, e não hambúrguer. Em português, a palavra precisa ser grafada com um acento agudo no primeiro U, e deve ser colocado também um segundo U, mas na última sílaba, entre o G e o E. Só assim, a leitura em português passa a ser hambúrguer. Se você esquecer do acento também, colocar o U só no finalzinho, mas esquecer do acento, vai ficar hambúrguer. Então, cuidado, tá? Hambúrguer em português tem acento e U no final.
Muito bom, Clarice. Eu acho que a confusão também aumenta porque em muitos cardápios, anúncios e embalagens Os estabelecimentos ou marcas acham mais atraente utilizar a palavra em outro idioma, com apelo, por exemplo, para uma mussarela italiana. Mas, com tudo o que você disse, parece interessante pesquisar se a palavra passou por uma adaptação para a língua portuguesa.
O negócio é a gente perceber que esses pratos que já foram incorporados à nossa cultura também tiveram as suas grafias adaptadas à nossa língua. A língua é parte integrante da cultura dos povos, né? Então, nada mais coerente do que a gente aportuguesar os alimentos que a gente também já trouxe para o nosso cotidiano. É claro que quando a gente vai a um restaurante tipicamente italiano, por exemplo, pode ser que a gente leia a mozzarella com dois E's e dois L's ou um risotto com dois T's. Nesse caso, não está errado. Por quê? Porque aquele é um ambiente que se propõe a proporcionar aos clientes uma experiência de uma outra cultura. Então, é natural que queiram usar a língua original como parte dessa experiência.
Fiquei com mais ideias para o almoço de hoje e, em breve, tudo estará na ponta da língua. Clarice, tudo sobre a mesa?
Por hoje é isso, Dylan. Na semana que vem, eu volto com mais dicas para vocês.
Muito bem, está combinado. Uma excelente semana para você, Clarice Matos, fundadora e revisora da Reta Final, uma empresa de revisão de textos acadêmicos.
Na ponta da língua.